11:10, 11:10, agora há pouco eu falei sobre o Outubro Rosa, né? Orientando as mulheres, caso tenham vergonha de procurar uma médica, que procurem um médico, apenas valorizando aqui o profissional da medicina, mas lembrando que sempre o primeiro contato no setor de saúde é com uma enfermeira. Eu estou recebendo aqui a Annelise, que é enfermeira, e veio acompanhar aqui a Lilian Vieira Barzan Pluceno da Silva. Aliás, ambas são da família Barzan, né? Não é?
Sim.
É isso.
Somos
aí.
Somos primas, ó. Irmãs.
Primas e irmãs.
Os dois pais são irmãos.
Pois é. Bom dia para vocês. Começa hoje oficialmente mais uma campanha Outubro Rosa, né? Com o famoso lacinho rosa, que representa a força que essa campanha tem também, né? Vários setores da sociedade se vestem de rosa, a cor rosa predomina em vários repartimentos públicos também. E é bom falar desse assunto porque reacende mais uma vez a necessidade da mulher procurar o setor de saúde, né?
Uhum. Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade, novamente, de a gente estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho, levando informação, orientação, tentando tocar as pessoas no autocuidado, né, e na promoção da saúde e prevenção de doença, que a gente tem que prevenir para não ter que remediar. Aquele ditado antigo e popular é o que realmente vale, né?
Uhum.
Então, o Outubro Rosa, ele surgiu em Nova York na década de 90 e ele veio de combate ao câncer de mama. Só que com o passar dos anos foi se tornando uma campanha muito forte. Então, o Ministério da Saúde, principalmente aqui no Brasil, a gente atrela ao câncer de colo uterino também. Então, a nossa campanha é voltada para a sexualidade feminina, né? Câncer de colo de útero, câncer de mama, os testes rápidos que a gente oferece também no horário estendido, que é HIV, sífilis e as hepatites, que deixou-se de falar em DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, após ter estabilizado os casos de HIV e as pessoas não terem mais vindo a óbito com tanta frequência pelo HIV e pela AIDS.
Uhum.
E agora aconteceu um problema global do aumento significativo dos números de DSTs e adoecimentos. HIV aumentou muito os casos a nível internacional, nacional e municipal também.
Houve um relaxamento da população.
Isso, porque ninguém mais morre de HIV. É melhor ter HIV do que ter câncer, é o que a gente escuta dizer.
Já ouvi muito isso.
Só que o HIV, o câncer, tu tens, tu trata, tu sofre, tu não consegue sair dessa. Só que o HIV tu acaba prejudicando outras pessoas. A transmissão está sendo muito grande, porque principalmente os jovens de hoje, preservativo parece assim que caiu em desuso. Sífilis, que é uma doença lá da Grécia antiga, que eu digo que é jeca, está aparecendo de uma tal forma e preocupante, porque a sífilis ela traz problema principalmente para quem está grávida, e a sífilis terciária, que é depois de anos os problemas neurológicos que traz.
Mas no caso da AIDS, se o tratamento ficou mais acessível, se o composto de medicamentos ficou mais fácil de ser usado, mas o preconceito não caiu ainda. Ainda existe o preconceito para quem tem a doença. Então, tem que se proteger e, melhor que isso, não comprometer outras pessoas que nada tem a ver com isso.
Uhum.
Né?
E a gente sempre conversa quando a gente está em reunião, coisa assim, que tem que desmistificar um pouco a área do HIV e da AIDS, porque o sigilo é muito rigoroso. Se eu diagnostico um paciente com sífilis, eu tenho a liberdade de ir atrás dos contatos, né, para ver, para prevenir. Do HIV é um sigilo a 7 chaves. E é onde está comprometendo todo o tratamento, a progressão da doença. Então é bem preocupante.
As agentes de saúde que monitoram vocês com todas as informações de cada comunidade, né, de cada área do município, vocês têm dados e números de pessoas que têm geralmente ido no setor de saúde. Tem gente que vai, né?
Sim.
Principalmente as mulheres. As mulheres se cuidam muito mais do que os homens, né? E vocês têm, né, as informações corretas de quem geralmente deveria ir no médico, mas não vai. Como é que vocês abordam nessas horas?
Vocês
têm uma conversa
quando
individual?
Quando a gente tem o nome que a gente fala, é o aconselhamento pré-teste e pós-teste, né, que a gente faz. Então, quando é o HIV especificamente, tu tenta fazer toda uma abordagem de conscientizar o paciente a entrar em contato com seus contatos, que é o que pode estar transmitindo. Porque para cada um HIV diagnosticado tem 10 que a gente não sabe. Acontece que é feita. Então, para cada um, tem 10 que já pegou e não sabe. E está passando para mais 10. Cada um passando para mais 10. Então, por isso que o boom...
Estima-se que haja muita gente infectada, mas que nem sabe ainda.
Uhum. Nem sabe ainda, se a oferta de testes rápidos nas unidades aumentou muito nos últimos anos, a gente faz muito mesmo, a procura é grande, a gente já tenta atrelar na saúde do homem e na saúde da mulher. Então, outubro e novembro a gente tem bastante demanda e antigamente a gente quase não via resultados positivos nas unidades e hoje a gente tem muito resultado positivo, que é o que preocupa, né? Ah, sim, antigamente não se pesquisava, não se fazia, não se ofertava, então por isso era subnotificado. Mas mesmo a gente estando ofertando, está aumentando, porque quando a gente começou a ofertar não tinha tanto casos, e agora está tendo. Então é bem preocupante, a vigilância epidemiológica ali, a Marília e a Neia, a gente tem essa preocupação, porque a maior preocupação são com as gestantes, né? Se tu engravida com essas doenças é mais... complicadinha a situação.
O assunto é outubro rosa, mas também entramos...
É, porque a sexualidade feminina,
sim, né,
as mulheres, as mulheres são muito afetadas, principalmente as casadas, que têm o estigma de não usar preservativo, porque, não estou casada, não vou usar, então acaba se contaminando dentro do próprio relacionamento.
Certo.
Então esse é
através de uma infidelidade, muitas vezes, né?
De ambas as partes,
aquela
não
bobeira.
Só de um...
Claro.
E acontece, só que daí tem esse estigma, né, de não utilizar, não usar o preservativo quando é casado.
E preocupante a juventude também, hein?
Ah,
aí
juventude.
A mamãe em casa, né, o filho saiu de casa, foi para a balada, a filha foi para a balada, e aí tem que ficar, tem que parar com o rodeio, tem que ir direto ao assunto, ó, tem que usar o preservativo.
Sim, e
senão a mamãe e o papai vão ser indiretamente responsáveis. Por uma possível infecção, né? Da doença.
O SUS disponibiliza o preservativo masculino, o preservativo de adolescente e o preservativo feminino. Então, não é por falta de acesso. Todas as unidades têm.
Isso, no passado, era uma coisa inimaginável. As pessoas tinham que comprar na farmácia.
Uhum.
Hoje, você vai num setor de saúde, tem lá uma caixa, principalmente no carnaval, né?
Uhum.
Então, tem gente que chega perto assim, dá aquela olhada desconfiada, fica assim, pego ou não pego, né? Olha se tem alguém olhando. Não é?
A gente já deixa nos banheiros das unidades também, porque ele pega e põe no bolso.
De uma forma mais discreta, né? Então tá ali disponível, né? Até há uma argumentação que diz assim, os mais conservadores dizem isso, né? Ah, se você disponibiliza à la volonté, né? Tá incentivando a prática do sexo. Mas se faz o sexo sem a proteção, também é um problema. Olha, então quer dizer que você pega um pacote de preservativo e então sai convidando qualquer um para fazer? Não é bem assim.
Não é bem assim.
E o carnaval é uma oportunidade para que as pessoas levem o preservativo e não façam, né? Sexo, viu, gente? Estamos falando de sexo sem camisinha, termo popular, o preservativo.
E nessa última geração, a sexualidade está sendo muito antes iniciada. Então, precisa ter os pais têm que ter, é um assunto difícil, a gente como pais também, a gente tem um pouco de dificuldade para falar, mesmo sendo da área.
É, né?
Só que a gente precisa orientar, porque a sexualidade está aflorando muito cedo. Então, nós temos que ter o cuidado e explicar as coisas certas para fazer o correto. Porque senão, ninguém está incentivando ninguém. A gente está orientando e preservando a saúde dessas pessoas.
Soa meio estranho saber que a juventude hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, né, não atente para uma coisa tão perigosa. Né?
Sim.
Muito bem. Começa hoje o Outubro Rosa, 1º de outubro, né, já no primeiro dia útil do mês. As profissionais devidamente trajadas com as camisetas rosa, né, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Uruçanga. E, mais uma vez, enfatizando que toda a estrutura de saúde do município, com todos os postos, 8 pontos de atendimento, estão preparados para começar a campanha bem, né?
Sim, nós temos diversas ações acontecendo durante esse mês, mas o mais importante que a gente veio aqui convidar é que as unidades estão trabalhando com horário estendido, uma vez por semana, para atender essas mulheres até as 8 da noite. Então a gente dividiu em dois grupos. 4 SFs vão atender na segunda-feira, que daí é a partir de semana que vem, porque ontem ainda era setembro, né?
Certo.
Santana, Centro, Barro Preto e Bom Jesus vão estar abertos na segunda-feira até as 8 da noite. Nós estaremos disponibilizando 2 enfermeiras porque elas vão trabalhar em dupla, porque uma coleta preventivo e a outra faz o teste rápido, que isso é atividade privativa do enfermeiro, então não pode ser o técnico, tem que ser o enfermeiro, nós vamos estar trabalhando em duas enfermeiras.
Próxima segunda-feira, Santana.
Centro, Barro Preto e Bom Jesus.
Até às 8 da noite.
Até às 8 da noite.
Não tem desculpa porque eu trabalho mais tarde, porque eu tenho meu emprego, porque não dá. Não é?
Isso. E nas quartas-feiras, que daí inicia amanhã, que daí amanhã é dia 2, Rio América, Estação, Bela Vista e Nova Itália. Tá, então o que, que vai estar sendo ofertado? Ah, o teste, os testes rápidos, HIV, sífilis e hepatites, coleta de preventivo, avaliação da necessidade de solicitar mamografia, conforme o INCA, né? E vai ter atendimento odontológico nessas unidades. Os dentistas também vão estar voltados para a saúde da mulher nesse mês de outubro. Daí novembro é o homem, né? Então a gente vai estar focando na população que trabalha e que precisa desse horário estendido para estar chegando à assistência à saúde.
E deixe de lado aquela frase que diz assim, quem procura acha, porque se achou...
É que ache cedo.
É que já estava lá.
É, que ache
achou
cedo.
Já
é,
lá, né?
Que ache cedo.
Então tá aí, ó.
E nós teremos outras atividades durante o mês, né? Nós vamos fazer um encontro na praça, referente a Outubro Rosa, Novembro Azul. No final de outubro, no dia 25, a gente está articulando com os diversos setores para estar fazendo um evento na praça. É, a gente procura aí nos grupos de mães, idosos, nos grupos de atividade física que tem na secretaria, para estar convidando essas mulheres, sensibilizando, né, palestra longa, só para dar o nosso recadinho, para mobilizar, porque sempre tem a mulher que está na ação, tem a mulher que está no clube de idoso, mas ela tem neta, ela tem filha, ela tem a vizinha, ela tem a sobrinha, então é uma forma de disseminar a informação, certo? E a gente também, eu trouxe uns dados epidemiológicos que são alarmantes, que a gente pensa que não, né, que não acontece aqui na nossa realidade, até trouxe em... A gente estudou, levantou os dados de 2018 e 2019, que é preocupante. Então, por isso que a gente bate tanto no Outubro Rosa e no Novembro Azul, porque são duas temáticas e duas situações, patologias que matam bastante no país e adoecem muito a população. Até existe uma vertente, tem que acabar o Outubro Rosa e o Novembro Azul, porque o rosa de mulher, o azul de homem. Mas não é, foi um slogan, uma campanha que pegou e fez a diferença. Nós percebemos isso, nós estamos trabalhando com essa campanha desde 2012, a gente percebeu que as mulheres deixam para dar certinho, um ano em outubro elas vão lá e sabem o que tem que fazer, é uma forma delas lembrarem, virou
rotina.
Tá dando
certo, né?
Tá dando certo, não é questão de gênero, de opção sexual, mulher, nesse ponto mulher é mulher, vai ter que se tratar de qualquer maneira, não é uma cor que vai...
Não vamos perder tempo de novo discutindo cores, deixa como está, porque o tempo é dinheiro, vamos aproveitar discutindo outras coisas importantes. Ano passado, uma discussão inútil que não levou a nada na internet, ai, porque o azul é do homem, o rosa é da mulher, olha, a gente nasceu e cresceu ouvindo essa história, deixa como tá, não vai mudar
nada.
Sim,
tá dando certo,
né?
É uma ação que tá dando certo, que não tem outros aspectos envolvidos.
Vou fazer um intervalinho rápido, já voltamos, conversando com a Lilian Vieira Barzan, ela é da área de saúde, tá aqui com a Annelise, que é enfermeira também, e a campanha já começou, vamos participar, minha gente. 11h34, aqui na Marconi, ponto de encontro. Mandar um abraço para Antônia Rodrigues Witkowski. É a Preta, ela mora lá em Sangão, próxima a Jaguaruna, até porque tem Sangão em vários locais por aí, né? Mas esse Sangão que eu falo é a cidade ali perto de Jaguaruna, né? Cidade de Sangão, Sangão, Morro Grande. E ela está ouvindo o programa. Ela é natural daqui, mora lá e está ligada aqui na Marconi. Um abraço, Preta. E ela estava de aniversário ontem. Parabéns a ela. O senhor Herminélio da Silva, de Estação Cocal, também está ouvindo o programa. Um abraço para ele. Pediu música. Vamos mandar música aqui já no Tarde Total, né? E está ligado também aqui na Marconi. Nós estamos conversando aqui com a profissional de saúde aqui de Iruçanga, que é a Lilian Vieira Barzan. E a Annelise. Ela, a Annelise está só em off aqui, só acompanhando a conversa, né? E o assunto é Outubro Rosa. Já começou a campanha, né? Em todo o setor de saúde, em toda a cidade, em todos os postos no interior, e tem esse cronograma de atendimento até as 8 da noite, já foi falado aqui, a gente vai repetir daqui a pouco, para que as mulheres não esqueçam e participem, tá legal? É tudo gratuito, não paga nada. Não é, Lilian?
Não, é tudo disponibilizado
pelo SUS,
pelo SUS, né? Pela Secretaria de Saúde, através do Ministério da Saúde. E tudo com a intenção da prevenção, como a gente já falou antes, né? E do diagnóstico precoce. Tudo que é diagnosticado cedo tem maior chance de cura. Uhum. Para vocês, para ter uma ideia, assim, em 2019 já internou mais de 70 mil casos de neoplasia feminina, de câncer, né? Já deu entrada hospitalar no Brasil de câncer feminino. Desses 70 mil, mais de 40 mil de mama, câncer de mama, e mais de 28 mil de câncer de colo de útero e órgãos genitais femininos.
Uhum.
Então, é muito, né? É alarmante, é um dado alarmante.
Até que ponto o autoexame é revelador? Ele pode mostrar alguma coisa?
Nossa, hoje já temos vertentes que caiu o autoexame.
É.
Mas a gente continua orientando porque caiu. Porque às vezes as alterações glandulares normais, dos ciclos menstruais, estava causando muita preocupação das mulheres, né?
Confiar a própria pessoa em casa, será que... Né?
Isso, só porque a gente parte da premissa que a mulher se conhece, se tocando, se conhece. Se tiver algo diferente, vai acabar detectando e indo procurar ajuda médica, né?
Uhum.
Então, ele não evita. O que pode fazer... tu conseguir achar algo antes.
Algum nódulo diferente que não existia, não estava ali,
não
né?
Não estava ali, mas hoje a Organização de Ginecologia, ela caiu em desuso o autoexame. Mas geralmente a gente orienta ainda pelo fato de se conhecer também, né?
Então o primeiro contato com o profissional de saúde é com a enfermeira, né?
E hoje em Uruçanga, como nós adotamos os protocolos do Corém, então, a consulta de enfermagem para a mulher, ela pode ser totalmente realizada pelo enfermeiro. Nós já estamos aptos tanto para prescrever algumas medicações que precisa, né, para o tratamento de algumas doenças, corrimento, dores relacionadas à saúde da mulher, e também a gente pode solicitar exames. Né? Então, várias dessas consultas a enfermeira consegue realizar tranquilamente, assim como realiza da gestante, que a enfermeira, né, domina o pré-natal também, e ajuda bastante as interconsultas, né, que o enfermeiro consulta, ou o médico consulta, e depois pede ajuda um para o outro para a análise do caso. Se a enfermeira está atendendo, faz uma interconsulta com o médico para tirar alguma dúvida, como o médico também atendendo, procura o enfermeiro para estar resolvendo o caso mais facilmente.
O câncer de mama, ele é gerado mais por uma questão genética, é influência do meio, é alimentação, o que que é exatamente?
É tudo isso junto.
É?
Tem a parte genética, né, que a gente conhece, tem famílias tradicionais do câncer, né, que tem câncer de mama, que a gente sempre fala, determinadas famílias, a gente tem que ficar com um olho clínico mais aguçado, porque, né, a gente sabe que tem várias gerações da mesma família, de um mesmo sobrenome que aparece o câncer,
Eu falei genético, influência do meio, na verdade, é o estilo de vida, de alimentação, né?
Tem a parte genética, que é mesmo da família, a alimentação, os hábitos de vida, alimentação rica em sódio, carboidrato, gordura, né, industrializado, a gente usa muita coisa condimentada, industrializada, já existem estudos que isso, a má alimentação, a evolução... que é, na verdade, uma involução, né, da forma de se alimentar.
Claro.
Acaba acarretando isso.
Bebida alcoólica, cigarro, refrigerante, tudo isso.
Sedentarismo, né?
Influência molecular, né?
Sim. E os hormônios, né? Também. Antigamente existia menos câncer de mama e de colo de útero. Por quê? Porque as mulheres gestavam mais. Né? Bloqueavam mais os hormônios.
Certo.
Hoje a mulher tem 2 filhos, ou 3 no máximo, então passa a maior parte do período da idade fértil tomando medicação anticoncepcional, que já é comprovadamente que se é uma família com genética de câncer, essa mulher é contraindicada.
E a gente quer viver, e fala-se tanto em viver naturalmente, né? Mas os produtos industrializados, né? A maioria tem conservantes, acidulante, estimulante, tudo que é. Né?
É que a rotina diária, a corrida do dia a dia, acaba facilitando, né? No mercado está com as coisas tudo prontas.
Verdade.
Né? Só que a gente tem que pesar, tem que ser 2 pesos, 2 medidas. Não viver só do industrializado, não conseguimos viver só do que a gente planta, porque a gente tem outra realidade de rotina de vida, mas a gente tem que tentar balancear isso, né? E no mercado procurar. Tem um aplicativo que foi até o Dr. Caleb que ele mostra para nós, o Desrotulando, que tem no... Se tu abaixa um aplicativo.
Desrotulando.
Desrotulando.
Olha aí, ó.
É o Dr. Caleb que ele passava para nós. Ali, tu joga o alimento que tu vai no mercado comprar e ele já vai te mostrar tudo que tem. Então, tu dá preferência para aquele que tem menos sódio, que tem menos conservante. Tu consegue, dentro do próprio mercado, tentar excluir aí nos piores, né?
Verdade.
São hábitos costumes.
Já ameniza um pouco, né? Muito bem. Lilian, obrigado por ter vindo, também a Annelise. Falamos de saúde da mulher. Outubro Rosa, que começa hoje. Ao longo do mês, outros profissionais virão aqui também, a própria Lilian, né? Uhum. Para falar de outros números, assuntos, mas com o objetivo sempre de incentivar você a ir no profissional de saúde, o enfermeiro, se possível também, se necessário, digo, o médico. Nós nos preocupamos com a sua audiência, mas principalmente com a sua saúde também.
Uhum.
Né?
Ô, Vico, você quer passar uns dados relacionados ao município, né? Que no ano passado, 47% dos óbitos em Uruçanga foram de mulheres. Desses 47%, 12% foi de mama e colo de útero. Tá? E esse ano a gente já teve 44% dos óbitos de mulheres, nesse primeiro semestre, e 7,4% de mama e colo de útero.
Então, essas doenças estão estimulando o número de mortes de mulheres.
Uhum.
Olha só, hein?
Está morrendo mais mulheres de câncer,
uhum,
do que homens, e mais de mama e colo. Então, mama e colo são dois tipos. Os outros óbitos que teve são dos outros todos os tipos de câncer que existe.
Uhum.
Então, é assustador.
E mulheres jovens também.
E mulheres jovens.
Algumas bem jovens.
Uhum.
Trinta e poucos anos.
Estamos com diagnóstico de... Temos mulheres em tratamento. A Annelise que faz esse encaminhamento. É o setor da Annelise que cuida do encaminhamento para o NACOM, né, Annelise?
E hoje a gente vê... Bom dia a todos, né? Porque eu entrei aqui, não dei bom dia.
Uhum.
Eu faço a parte do agendamento de consultas para o NACOM, né, em Criciúma, que vai direcionado para o Hospital São José. Hoje o número de cânceres aumentou consideravelmente, assim, ó. Mulheres jovens abaixo de 30 anos tem bastante. Hoje a gente nota, se não só de mama, né? De útero, de vários outros tipos de câncer, como a Lídia comentou. E a gente percebe que hoje, olhando isso, é tudo estilo de vida, né?
Uhum.
Que as pessoas... Porque antigamente até tinha, mas não era tanto, né? Que
uhum.
Eu acho que as pessoas viviam com mais saudáveis, né? Pela questão de alimentação, tudo. E hoje tu percebe que o número aumentou significativamente. Assim, a gente até comenta, trabalha no setor, eu tenho até medo, porque
uhum.
No fim tu vê tanta coisa que tu fica com medo de também, acaba tentando se cuidar mais para
prevenir. É preocupante.
Isso.
E nós estamos aqui para incentivar uma descoberta precoce, né?
Uhum.
Ou seja, né? Se identificar o mais cedo possível, se é que realmente, né, existe alguma coisa.
A taxa de cura, quando o diagnóstico é precoce, ele é bem alta,
é
mais
bem
de
80%. Alta, né? Quantos por cento?
Mais de 80% a taxa de cura.
Mais de 80%.
Quando o diagnóstico é precoce, né? Porque antes de ter metástase, antes de atingir outros órgãos, né? Antes de complicar um pouco mais. Então, por isso que é importante a rotina de cuidado. Não deixa de ser uma rotina de cuidado, né? O Outubro Rosa.
Exatamente. Melhor uma rotina de cuidados do que uma rotina de cura.
De tratamento.
De tentar buscar a cura. Tratamento, que é doloroso,
uhum.
cansativo, que é caro também.
Isso.
Né?
Mas para aqueles que já estão, que se faz necessário, tem que ter força para continuar.
Também, não,
né?
Pode desistir,
não
muito
pode
pelo contrário.
Desistir.
Estamos aqui para estimular também,
uhum.
né? Até porque viver é muito bom.
Viver é muito bom.
Não
e
é?
Eles são a melhor prova disso. Que eles estão ali lutando.
Muitas
já superaram, estão lutando e mostram para nós que às vezes não temos tantos problemas assim a lutar por uma vida melhor, a ser valorizando, né?
Muitas mulheres conseguiram a cura, estão aí palestrando,
uhum.
ajudando outras, incentivando, pegando pela mão, vem cá, uhum. vamos lá, né? Vamos junto, né?
Uhum.
Estamos juntos e tudo
estamos
mais,
juntos.
Não é?
Só lembrando, então, segunda-feira ficará aberto no horário estendido até as 8 horas. Santana, Centro, Barro Preto e Bom Jesus.
Uhum.
E nas quartas-feiras, Rio América, Estação Bela Vista e Nova Itália.
Amanhã já, né?
Isso, a partir de amanhã já.
Certo.
Certo?
Obrigado, viu?
Gente, muito obrigado pelo espaço. As demais da equipe vão vir durante o mês de outubro e depois novembro também. E nós contamos com a participação de todos.
11h45, hoje tem promoção, minha gente. Olha aí, ó. Uma boa pizza vai bem, hein? É combo com fritas, R$32, pizza broto, mais fritas e coca, olha aí, ó, na Star Pizza. É combo pizza média, mais fritas e o Guaranacuate, R$45. É Star Pizza, peça pelo 3465-1112, 99802-8381. Paradinha rápida, voltamos já.